É, nós estamos falando de dados, vamos dizer, de CPF em torno aí de um dólar, né? São 5,50 reais. Você tem o CPF. Agora você veja uma coisa. Se ou hackeado ou vendido ou de alguma forma alguém tiver acesso aos dados que a Receita Federal tem, eles pegam teu imposto de renda e não importa se você é rico, se você é pobre, quando você declara teu imposto de renda, você coloca todos os seus dados ali sobre você, sobre seus filhos, sobre seus companheiros, companheiras, estão absolutamente ali. É, isso é uma coisa realmente assustadora, mas acho que você tem razão. Não adianta você pegar o miúdo, você tem que pegar, é o grande mesmo, é de uma forma de regulamentar isso. É. Eu queria cumprimentar aqui o Maurício de Souza, que está nos acompanhando, o Marcos Moreno, a Nilza Inácio, a gente tem aqui uma série de pessoas, e eu, na medida que for possível, eu vou falando aí. É, enfim, você falou de uma nova regulamentação no Brasil, né? É aquela tal da lei da Dieckmann, da CRIS, qual é essa regulamentação? Por favor, Danilo.
Na última década, várias conversas foram feitas a respeito, desde o Marco Civil, Lei Carolina Dieckmann, sobre criminalidade informática, mas o que eu me refiro especificamente é a primeira lei geral sobre proteção de dados que foi feita no Brasil, se chama Lei Geral de Proteção de Dados, justamente, chamada também pelo acrônimo LGPD, que é basicamente uma normativa que estabelece uma série de princípios e condições para tratar dados no Brasil para qualquer um, empresas, órgãos públicos. A ideia é que o cidadão passa a ter uma série de direitos, estão lá previstos na lei. Quem trata dados, para poder tratá-los, vai ter que obedecer uma série de condicionantes, vai ter que ter um bom motivo, vai ter que ser transparente, vai ter que garantir que tome medidas de segurança, etc. E, entre outras coisas, também estabelece padrões de segurança e informação, cria uma autoridade pública para supervisionar, fiscalizar o cumprimento da lei. E é uma lei que, embora a gente tenha aprovado aqui no Brasil só faz coisa de 2-3 anos, então, é um tipo de lei que já existe há mais de 5 décadas em vários outros países, né? Em 51 anos a primeira lei sobre gênero, e hoje em dia mais de 140 países já têm leis similares a respeito. Claro que é uma lei nova, depende dela primeiro ser conhecida, depois aplicada, para fazer valer os seus efeitos, ainda mais pelo andar da carruagem, né, com vários problemas, irmão, isso certamente é um trabalho ainda árduo que vai demorar um certo tempo, mas finalmente a gente tem a base normativa para conferir direitos do cidadão e fazer com que o cidadão tenha essa possibilidade de fazer atuar o judiciário e os órgãos públicos e cobrar de quem trata dados nesse sentido.
Então, chega aqui um comentário que a exposição ela é muito mais simples e rápida para ser utilizada indevidamente do que a proteção. Né? Quando a gente tem um caso desses, é muito rápido para o estrago acontecer, mas para a vítima é muito tempo para ela conseguir se defender, conseguir ter os seus dados protegidos, conseguir resolver os danos aos quais ela foi exposta. Né? Essa privacidade mesmo, ela não existe, de certa forma. Ou existe?
Depende do que, né? Se você entender privacidade como uma garantia absoluta, que toda aquela informação sobre você vai estar sempre sob teu absoluto controle, talvez hoje em dia seja algo no plano da ilusão. O que existe hoje em dia, que a gente tem que reconhecer como um dever nosso, como sociedade, é criar formas de controlar esse uso da informação. Verdade? Não, uhum. não fomentar que empresas, que modelos de negócio, que políticas públicas sejam feitas com base na expropriação, no uso indevido de dados, porque isso no fundo é subjugar o cidadão, não tem controle sobre sua própria vida. E outra coisa, é bem pertinente essa descrição que você leu aqui, Mariana, no sentido de que é muito fácil usar um dado de forma fora do contexto, muito difícil recuperar. Não, porque às vezes vai ser virtualmente possível. Como que eu vou exigir do cidadão que depois do problema com seus dados, comprove que um dano que ele sofreu, e às vezes está relacionado àquele vazamento, àquele problema. E às vezes, a gente sofre danos homéricos, a gente nem tem como saber que sofreu. São danos invisíveis. A pessoa perdeu uma oportunidade de emprego, a pessoa caiu de décimo para milésimo lugar na fila do atendimento médico, ou foi preterida num plano de saúde, um seguro, por causa de informação tão falsa, por causa de informação indevida. Ela nunca vai saber o que aquilo vai acontecer. Por isso, vamos dizer, então a privacidade acabou. Também, enfim, isso torna tudo mais complicado, porém somente aumenta a nossa responsabilidade de procurar uma solução. A lei que eu mencionei, a LGPD, ela procura, de certa forma, reconhecer esse estado de coisas, essa complexidade, essa dificuldade de abordar o problema somente pela ação do indivíduo, e coloca um monte de ônus nos ombros da empresa, do órgão que trata dados. Como eu falei, a empresa vai ter obrigação, espero que isso venha acontecer, de antes de começar a fazer o tratamento de dados, proceder a uma análise de risco, a uma reflexão sobre se aquilo é necessário, a documentar tudo que ela faz. Enfim, toda essa carga, a gente chama de essa probatória, essas evidências, essas comprovações de que ela está agindo certo, vão ser devidas dela antes dela criar o problema, antes do problema acontecer. Porque, desculpa, é um ônus para a empresa, mas é a única forma de você ter um mínimo de concretude para poder ir atrás dos problemas. E, principalmente, a única coisa que eu acho que pode ser realmente eficaz para a gente como sociedade é evitar que esses problemas proliferem e saiam de controle. Mas os problemas que estão acontecendo são difíceis, realmente, eu admito, de remediar, mas a gente está no caminho de procurar conter essa barragem que estourou. E é nesse sentido que eu acho que a LGPD vai ser mais importante.
Eu quero depois entrar um pouco mais na parte da democracia, de como isso afeta, mas ainda para terminar esse tópico, esses CPFs que foram divulgados, é verdade isso? Que, por exemplo, eu não tenho como saber se eu estou dentro deles, e mais do que isso, eu não tenho como excluir essa informação. Antes da sua resposta, eu quero mandar um abraço aqui para Nilza Inácio, para Jaqueline Mirello, para Emiro Orlin, que estão também nos acompanhando. Mas é isso mesmo, eu não tenho como saber e não tenho como retirar essa informação.
Bom, se a informação está sendo utilizada, vendida, cedida, etc., por meios ilegítimos, não existe nenhum meio ilegítimo de você evitar isso, se não tratar diretamente com o criminoso, que não é, enfim, implica todas as dificuldades legais. Não há, a lei não vai proporcionar um meio de você tirar uma informação do banco de dados que por si só já não devia estar disponibilizado. O que acontece é que aí procurar evitar os usos legítimos daquele dado deve ser completamente bloqueados. E como que a pessoa faz isso? Quando um dado é utilizado sobre a gente tem sempre o direito de saber de onde vem aquele dado. Se a pessoa não consegue responder, é porque vem, não é porque você gera-se uma desconfiança. Se ela não responde, ela já está indo contra a lei. A falta de transparência e de uma resposta concreta sobre a origem, incrível, sobre a origem de dados, por exemplo, já é um descumprimento da lei e pode evitar a sua coleta. As empresas, elas correm o risco de serem responsabilizadas nesse patamar, claro. Agora, em relação à utilização fraudulenta, enfim, a gente vai ter que contar com os meios de repressão e investigação.
Eu não tenho como saber, por exemplo, se o CPF da Miriam está entre esses 250 milhões divulgados. Não tem um lugar que eu possa consultar e saber.
Olha, eu pessoalmente me surpreenderia muito se o seu CPF não estivesse no meio dessa lista, né? Porque virtualmente todos não estavam. Né? Mas isso aí, para ter uma resposta objetiva, somente vendo a lista, os criminosos, ou criminoso, sei lá quem for, que disponibilizou isso, ele deixou aberta uma ferramenta de busca para a gente saber quem foi atingido, que não. Houve algum momento que alguns programadores até colocaram lá ferramentas para saber disso, mas são iniciativas individuais sobre as quais não há nenhum tipo de controle, de fiscalização. Então, não é que a gente pode aconselhar elas a serem usadas, porque elas podem em si ser também ferramentas destinadas a colher dados. Isso é, se uma pessoa for procurar o próprio... É sempre complicado isso, menino. Se você vai procurar fazer valer seus direitos, saber se dá valor, o fato de você ter procurado já quer dizer que você é uma pessoa que existe, está viva e tem algo a temer, entendeu? Isso pode aumentar o valor do teu dado. É complicado isso, né? Como diz, é um
cast de tudo. Quero avisar, eu existo e sou brava com essa história, eu vou continuar. Mas eu queria conversar com você uma outra coisa que eu acho que também preocupa muita gente. Nós acompanhamos algumas eleições, não só no Brasil, depois vamos falar disso, mas acompanhamos algumas eleições fora do país e alguns experimentos que foram feitos, né? Desde na Inglaterra, ou enfim, a separação ou não da União Europeia, me parece que ali já houve uma experiência. A eleição do Trump, na primeira eleição dele, também já houve uma experiência. E tem um documentário que se chama Privacidade Hackeada, né? Que traz muito sobre aquela empresa, né, Cambridge Analytica. Fala um pouco para a gente de como isso funciona, o que isso significa.
Remontando o que eu falei no comecinho, os dados pessoais são importantes para um monte de coisa, para um monte de atividades, para várias atividades também. E não demorou muito para que o marketing, os planejamentos de campanhas políticas se dessem conta que a próxima fronteira deles era utilizar dados para abordar de forma individual o eleitorado, entre outras coisas. Isso não espanta nem um pouco, porque nas últimas décadas mostram que as técnicas de marketing que foram sendo desenvolvidas para vender produtos em larga escala foram quase que imediatamente todas elas transladadas e utilizadas para o marketing político, né? Tem a ver com toda a transformação política num produto, entre outras coisas, para ser assimilado pelo público. Então você tem muitos vetores que são parecidos aí. Em determinado momento, o marketing começou a se utilizar com redes sociais, com muitos dados sobre a gente, de métodos para fazer com que a publicidade chegue dirigida para cada um de nós. Ou seja, para cada um de nós chegue alguma coisa que, presumivelmente, você gostaria de ver. O menino falou no começo do sapato que a vendedora vendeu para ela. De repente, na situação virtual, aquilo gera uma situação na qual... Uns anos atrás, alguém até fez um vídeo, bem engraçado, sobre o tema do sapato que seguia você, né? A pessoa foi na loja de sapatos, aí o sapato começou a seguir ela, onde que ela fosse. Quer dizer, se a internet fosse como na vida... Se a vida real fosse como na internet, né? E isso gera situações, são às vezes até engraçadas, né? Por exemplo, às vezes quando eu reservo um hotel ou alguma coisa, logo que eu acabo de voltar da determinada cidade, começa a aparecer um monte de anúncio, hotel.
Já tem anúncio.
Eu nem tenho... Às vezes o algoritmo é ruim porque dá até raiva na gente, né? Quando você voltou do lugar, não é que a possibilidade de você ir para lá de novo é astronômica imediatamente, mas enfim, você tem marketing direcionados mais e menos sofisticados. E para político não é diferente. Na medida que foram desenvolvidas técnicas no sentido de fazer com que um determinado eleitorado que é percebido como sensível ao tipo de mensagem receba aquele tipo de mensagem, isso foi sendo feito pelos marketeiros políticos, com redes sociais, hoje em dia com o uso de WhatsApp, com uma organização bastante sofisticada, né, e inusitada, até porque o WhatsApp não era para ser uma rede social, acaba fazendo quase que simulacro de rede social. Só que aí a gente chegou numa utilização meio, vamos dizer assim, bastante complicada dessas técnicas, que exacerbaram não somente para fazer um marketing político no sentido de enaltecer um candidato, alguma coisa do gênero. Eles começaram a descobrir que plantar notícias falsas entre uma parcela eleitorado faz com que eles possam se comportar presumivelmente de uma determinada maneira. Em alguns países, nos Estados Unidos, por exemplo, algumas pesquisas revelam que, por exemplo, mensagens dirigidas a grupos populacionais, por exemplo, às vezes até etnicamente definidos, negros em uma determinada localidade, se recebessem antes da eleição uma tal mensagem, provavelmente não iriam votar, ou diminuiria o fluxo nas urnas de 5%. E com base, vários cálculos desse jeito, dessa forma, é possível manipular a vontade eleitoral de uma forma que muito pouco tem a ver com o debate público, né? Isso que é o negócio. E é um grande paradoxo. A partir do momento que a gente tem tanta facilidade para usar a informação, é informação começa a poder ser utilizado como ferramenta explícita de manipulação, não de troca de dados para o debate público. Aí que está o negócio.
É que, na verdade, você para. Essa é a grande preocupação, né? Não é você debater as ideias. Você pode ter ideias liberais, ideias socialistas, ideias de direita, esquerda, mas era um debate. Hoje, eu imagino que esses dados, essa forma de utilização desses dados, mas não é só o dado em si, mas do perfil que se cria a partir dos algoritmos de cada uma das pessoas, eles são, me sinto manipulada. É muito difícil hoje você não, de alguma maneira, não ser influenciado por dados que chegam, por um algoritmo que, não vou dizer que manipula, mas que te hackeia. Eu queria te perguntar uma coisa. A mensagem, tem uma discussão sobre isso que eu acho muito interessante. A mensagem falsa, fake news, ela é mais rápida do que a verdadeira? Ela transmite mais ou se propaga mais ou não?
É muito complicado. Tem alguns estudos, que, tentando responder uma forma ou outra, que denotam que algumas mensagens que têm algumas características de serem altamente polarizadas, de serem, enfim, a gente poder classificar como talvez sensacionalistas, tem um apelo muito forte a emoções, né, a convicções pessoais, elas tendem a impactar, a gerar o que a gente chama de engajamento, mais do que informações um pouco mais que tendem a ser ponderadas ou neutras, um pouco mais informativas por si só. Temos Universidade de Oxford, tem estudos muito bons sobre o tema que fala e trata somente do maior potencial de viralização, a gente chama hoje em dia, né, de informações, não necessariamente por serem verdadeiras ou boas ou não, mas por falarem mais próximo a esses instintos nossos. Né? Nós, como indutores dessa troca de informação, não somos bons julgadores da veracidade. Não é porque a informação é verdadeira que a gente passa para frente. É porque ela toca em algum ponto que é sensível para mim. E é claro que quem redige, quem cria essas informações, acabou, ou na prática, ou através de estudos, aprenderam quais são esses pontos que tocam a população. Tocar em temas de muito discutidos, aborto, questões políticas, hoje em dia, independente de serem verdadeiras ou não, vão gerar um maior engajamento. E como a métrica das redes sociais muitas vezes é engajamento, a informação é boa porque as pessoas vão atrás dela, clicam e repetem. Essa engrenagem criou um ciclo vicioso pelo qual sobrou muito pouco espaço para um debate que a gente chamaria, sei lá, de mais consistente, realmente ideológico, não no sentido caricatural, mas ideológico no sentido de um debate pleno de ideias, convicções, posições. Então, a estrutura da comunicação nas redes faz isso. É um problema, né, que a gente não anteviu com muita velocidade. Quando a gente tem a comunicação centralizada em grandes empresas de comunicação social, você tem um problema que é necessidade de garantir que aquela informação seja plural, não dependa dos interesses do dono do jornal, da emissora, de TV, rádio, seja o que for. Então, toda a questão do interesse público na comunicação social, que não existe mais, não é um problema mais para a internet. Porque, surpreendentemente, com o tempo a gente descobriu que na internet a gente tem outro problema, mais difícil, talvez, em alguns pontos de enquadrar. Porque, enfim, comunicação social, você pode até não conseguir direito fazer um enquadramento perfeito, mas você sabe quem são as pessoas, os focos de... Se você tem, por exemplo, um conteúdo altamente nocivo, né, mentiras sobre Covid que vão implicar em mortes, né? É um problema grande. As redes sociais começaram a banir posts de presidente da República justamente porque elas se deram conta, acho eu, de que no futuro muito próximo elas poderiam ser responsabilizadas por mortes, não por problema de liberar a expressão, que também é extremamente preocupante, mas por jeito é morrendo, né? A partir desse momento tornou-se plausível, até justificável e desejado que fosse interrompido esse fluxo de informações. Isso você consegue fazer com muito maior facilidade quando você tem um controle centralizado. Com controle descentralizado é muito mais difícil. Você vai ter que ter uma estrutura de pessoas, de entes que vão julgar se a informação é boa ou não. E aí você tem outro problema que é a censura, que ideologização por outros meios. É muito complicado mesmo.